Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje sobre a cirurgia de pálpebra com o cirurgião Sérgio Feijó.
Bom, doutor Sérgio, aí a gente entra no caso da cirurgia estética. A gente pode falar que existe assim, uma tentativa do paciente de empurrar esse problema estético para o plano de saúde, ou nem sempre é isso que acontece?
Não, existe sim. Existe essa tentativa e eu classifico ela de duas maneiras. A inocente, né, que é muito fácil de dominar, e aquela provocada mesmo, vamos dizer o termo assim. Começar pela provocada é o paciente que sabe, ele tem consciência, mas ele quer por alguma maneira que isso seja coberto por um plano, por um órgão público, mas ele tem ciência que o que ele tem é puramente estético, é uma má formação estética do envelhecimento ou de características familiares, do seu contorno, que não tem comprometimento de campo visual, nada disso. E tem aquele que vem inocentemente mesmo, né? Vem, doutor, eu tenho isso, de manhã meu olho está muito inchado, no decorrer do dia já até melhora, mas é normal, você deitou, você está com uma bolsa gordurosa que vem se acumulando com os tempos, aí você vai ver de repente o paciente está um pouco obeso, né? Um paciente que trabalha muito tarde, trabalha muito na frente do computador, mas tudo isso só gerou nele um envelhecimento mais rápido, não gerou uma doença. Então, nesses dois casos a gente explica, mas como eu falei no início, aquele que vem sabidamente procurando uma cirurgia estética via justificando uma cirurgia reparadora, é mais difícil. Mas com a nossa experiência de 27 anos, com uma lida psicológica, a gente vai convencendo e deixando pelo menos o paciente entendendo. Ele pode até não ficar satisfeito da nossa explicação, mas o importante, a meu ver, é o paciente entender o que está acontecendo com ele. Como qualquer doença, o paciente tem que entender a sua doença, o seu problema.
Doutor Sérgio, mas aí chega também um campo em que não existe necessariamente má fé. Por exemplo, a pessoa quer fazer uma cirurgia estética, mas não tem coragem de admitir para ninguém, a não ser para ele mesmo. Então, tenta colocar isso como uma cirurgia reparadora, como uma forma de dizer assim, não estou fazendo uma plástica, eu não estou cuidando da minha vaidade, é um problema de saúde. Isso acontece muito?
Isso acontece muito. Em 1985, o universo masculino do consultório do cirurgião plástico era 3%, em 85. Hoje, o universo masculino do consultório do cirurgião plástico é 25%. Mesmo assim, há de ter os pacientes com um quê de machão um pouco ainda, de não querer mostrar. Então, quer justificar para depois poder falar no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, que ele teve que fazer aquela cirurgia por isso, por isso, por isso. E aí a gente usa um exemplo, olha, o seu colega que trabalha lá no prédio ao lado já fez, aquele artista já fez, eu já fiz alguma coisa, a gente tem que se manter, a aparência é importante, e está aqui o resultado, está bom, né? Alguns colegas vão elogiar você pela sua conduta, vão falar realmente, puxa vida, você estava precisando mesmo, melhorou muito, tal, tal, tal. Isso vai mudar a sua linguagem de aparência. Porque a linguagem escrita a gente conhece, a linguagem falada a gente conhece. A linguagem de aparência hoje é muito importante nas grandes corporações, no governo. É muito importante a sua aparência. Esta conversa bem colocada, eles aceitam e de bom grado. Então a gente consegue que ele amoleça no sentido do lado machão e faça ou não a sua cirurgia, mas com outro conceito, sem o achar que vai ter um constrangimento de estar sendo submetido a uma cirurgia plástica.
Doutor Sérgio, há algum caso de estranhamento, assim, quer dizer, a pessoa pensa em fazer a plástica, imediatamente imagina que ela vai ganhar alguns anos de idade e quando termina a cirurgia, ela se toma um susto com o resultado, não se reconhece, pode acontecer isso?
Pode sim, isso não é incomum não. Eu dedico a primeira consulta um tempo bem grande. E falo para o paciente que, graças a Deus, por a gente estar lidando com uma cirurgia que não é emergência, a gente tem um tempo tranquilo para decidir qual é o momento. Eu acho que o paciente não deve entrar na cirurgia enquanto ele tem dúvida. Eu uso muito, se você me permite, eu uso muito o exemplo de um esporte que eu pratico, que é o rafting. Então, entramos nós dois numa canoa. Se a gente não souber como a gente vai remar, que corredeira a gente vai passar, o nosso barco vai virar. Se a gente sabe que hora um rema, que hora o outro rema, que hora um só segura o remo, que hora outro levanta, a gente vai pôr o barco na margem que a gente quiser sair e comemorar. É igualzinho. Então, o importante é o paciente não ter dúvida e saber que o resultado não é imediato. A plasticidade da pele envolve descolamentos. Esses descolamentos envolvem inchado, o edema. O retorno ao seu modo original e corrigido leva tempo. Então, assim, se isso não estiver muito bem explicado, acontece. Mas acontece também que a ansiedade do momento da cirurgia, o paciente deleta a substância, o corpo caloso dentro do nosso cérebro, deleta essas informações. Então, alguns pacientes, apesar desta explicação abusiva, ele com uma, duas, três semanas fala: doutor, mas eu não vi resultado ainda. Eu falei, mas e a nossa conversa? Essa você também esqueceu. Isso acontece, sim.
Quer dizer, aguarda um milagre, né?
Muitos aguardam milagres. Aí, milagreiro, a gente ainda não conseguiu ser.
Doutor Sérgio, a gente está falando de uma cirurgia que, seja estética ou seja reparadora, é uma cirurgia.
Sem dúvida.
Né? Esse pós-operatório normalmente envolve que tipo de cuidados?
O paciente puramente estético, o pós-operatório é de tal tranquilidade, não se toma uma Novalgina, não se toma uma dipirona, uma aspirina de pós-operatório. Eu exijo e obrigo o paciente, após essa cirurgia, a um repouso deitado mesmo durante 24 horas. Se o paciente cumprir isso, 48 horas depois, ele está assim, muitos vão trabalhar. É comum uma cirurgia dessa numa sexta-feira à tarde, de um executivo, de uma executiva, e na segunda-feira ela me liga: doutor, estou sentado aqui na minha mesa. Porque a pálpebra, a gente pode ver muito em filme de lutadores, de um soco no olho, ela incha demais. A pálpebra responde com muito edema. Então, a cirurgia é um trauma. É um trauma com carinho, é um trauma querido, mas é um trauma. Então, e o segredo desse pós-operatório rápido são as primeiras 24 horas. Mas é tão segredo que ele corresponde por 95% do pós-operatório. Então, na cirurgia estética, o pós-operatório, o repouso de 24 horas é obrigatório. Na cirurgia reparadora, aí depende do que a gente vai fazer. Uma pálpebra queimada, às vezes eu opero 5, 6 vezes. Eu tenho que ir fazendo o lifting dela aos poucos. A pele queimada não tem elasticidade. Então eu solto, levo a pálpebra lá em cima onde eu quero. No dia seguinte que eu vou olhar, ela já voltou metade. Porque é um tecido não virgem, a fibra elástica, o colágeno, tudo está alterado. Então, no pós-operatório de uma cirurgia de reconstrução, as explicações são totalmente individuais. E nunca, neste período rápido, como a cirurgia estética.
Eu queria agradecer ao Dr. Sérgio Feijó, cirurgião plástico e especialista em plástica órbito-palpebral, pelas explicações que nos deu hoje sobre essa diferença entre uma cirurgia estética e uma reconstrutiva. Obrigado, doutor.
É um prazer, sempre à disposição.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Caleb Pacheco e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fatorderiscotudojunto@câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.